Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores a tomarem os seus lugares para iniciarmos mais uma sessão. 32ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 32ª sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco dos Santos, presente. Deise Serapião,
presente.
Fábio José Policinani,
presente.
Janete Conessa,
presente.
José Luiz Marques,
presente.
Marcão do Basquete, presente. Patrícia Morato Marangão,
presente.
Paulo André Faneco,
presente.
Pedro Santos,
presente.
Rafael José Frabrete,
presente.
Ginaldo Luiz Parente,
presente.
Rodrigo Gutierrez, presente. Wagner Luiz Ferreira, presente. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projeto a serem considerados objeto de deliberação.
É esse daqui só seu, né? Projeto de Decreto Legislativo número 13/2018, de autoria do vereador Pedro Santos, concede o título de cidadão garciense ao senhor Faustino Fernandes Ranieri.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informativo. Informa os senhores vereadores que nesta quinta-feira, 18/10, às 19h, será realizada a audiência pública para discutir sobre o projeto de lei número 97 de 2018, que estima, receita e fixa a despesa para o exercício de 2019. A mesa informa que ficou suspensa a eficácia da lei número, a lei municipal número 5.124, de 24 de maio de 2017, que altera a lei municipal número 4.267, de 16 de setembro de 2008. Que estabelece normas de proteção contra incêndios no município de Garça, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos, presente. Deise Serapião,
presente.
Fábio José Policinani,
presente.
Janete Conessa,
presente.
José Luiz Marques,
presente.
Marcão do Basquete, presente. Patrícia Morato Marangão, presente. Paulo André Faneco,
presente.
Pedro Santos,
presente.
Rafael José Frabrete,
presente.
Rodrigo, Reginaldo Luiz Parente,
presente.
Rodrigo Gutierrez,
presente.
Wagner Luiz Ferreira, presente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 75 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$150 mil para aquisição de veículo através de recurso federal. Convênio MDS número 848898/2017, do SINCOV, número 058403/2017. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Votação. abertura de crédito, tá. Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Digo, senhor presidente, os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 75 de 2018, em segunda discussão e votação. Item 2. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 96 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a realização da permuta de áreas. Em discussão global o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana. Sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
No senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 96 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 3. Entre discussão e votação únicas, o projeto de lei número 61 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que determina sobre a obrigatoriedade de entes privados a fixarem placas informativas com os dados a respeito da manutenção, vistoria técnica e riscos quanto à utilização de conjunto de brinquedos e demais atrações existentes em parques de diversões, bufês infantis, circos e assemelhados, em locais visíveis para o público e da outras providências. Em discussão global, projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, aqueles que nos ouvem pela internet. Eu quero ler para vocês aqui a justificativa desse projeto para ficar mais afirmado, né? Caminhamos para apreciação e deliberação desta Câmara Municipal o incluso projeto de lei de termina sobre a obrigatoriedade de entes privados a fixarem placas informativas com dados a respeito da manutenção, vistoria técnica e risco quanto à utilização de conjunto de brinquedos e demais atrações existentes em parques de diversões, bufês infantis, circos e semelhantes em local visível para o público e da outras providências. Convém considerar que prestar informações sobre brinquedos e atrações existentes em parques de diversões, onde não raro acontecem acidentes, é uma forma de alertar a população e, consequentemente, proteger e defender a saúde de todos. Nesta senda, na certeza de que cabe ao poder público a fiscalização do atendimento dos padrões de segurança, visando efetivar seu papel de gestor e garantidor de normas, o presente projeto visa cobrir o uso correto dos brinquedos e a falta de manutenção dos mesmos. Desse modo, sejam permanentemente realizadas vistorias, além de atentar a população dos riscos e requisitos para a sua utilização. Acredita-se que a medida proposta, levando informações para o público sobre a manutenção dos brinquedos e das atrações dadas dos laudos de vistorias, bem como informações complementares sobre riscos para a saúde, terminam por auxiliar as decisões das pessoas no instante de desejarem ou não ingressar numa dessas diversões. Além do que, o fato do local estar obrigado a indicar tais informações publicamente é também um elemento a mais para garantir que as vistorias e manutenções sejam feitas no tempo certo. Desta forma, a norma em tela tem por escopo estabelecer a obrigatoriedade de placas com informações técnicas pertinentes à segurança dos brinquedos, com a instalação desses informativos, contendo, dentre outros pontos, o responsável técnico e datas de vistorias, vencimentos, de forma que os usuários também podem fiscalizar os requisitos legais. Pelo exposto, solicito a especial atenção dos nobres vereadores para aprovação do projeto de lei apresentado. Eu quero pedir para o Fabiano... Ah lá. Essa aí é uma... Está pequeno, né, o Fabiano? Você vai aumentar para a gente conseguir ler aí? Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Quantas crianças, quantos acidentes teve em 2015, Fabiano? Fazendo? Peraí. 40 casos de morte, né? Mas acidente teve quantos? Só em de 2000 a 2015, né? Nesses brinquedos. 40 casos. mil crianças de até 14 anos foram hospitalizadas no SUS, vítimas de acidente e playgrounds no Brasil. 4.000 crianças. É muita coisa, né?
Me permite uma parte?
Sim. O microfone da Janete está baixo.
Ah. Uma criança, num brinquedo, no shopping em Marília, caiu, fraturou o crânio... Num brinquedo no shopping, marido.
É, poderia ser um neto nosso, um filho, né? Então isso aí é... Alguém mais? Boa noite, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra aqui rapidamente, apenas para me posicionar em relação ao projeto, e explicar o motivo do meu posicionamento. Eu vou votar contra, porque entendo, inclusive, que foi dito pela vereadora Janete, mas o fato é que toda essa legislação, ela já existe em âmbito estadual, em âmbito federal, existe a NBR, que regulamenta toda a questão de engenharia dos brinquedos, enfim. O grande problema, a meu ver, não está na gente criar nova legislação a respeito do tema, e sim que a fiscalização de fato funcione. Eu tenho trabalhado e defendido sempre aqui nessa Câmara que nós precisamos desburocratizar. Não adianta a gente criar aqui 7 mil leis, 8 mil leis, 10 mil leis que são praticamente de impossível fiscalização. Por isso eu acho que a gente precisa de muito mais eficácia, né, eficácia e eficiência na fiscalização das leis já existentes do que ficar criando mais leis que se sobrepõem uma à outra, né? Então, por essa razão, entendo a boa intenção do vereador, mas por essa razão meu voto é contra. Eu tenho, inclusive, apresentado projetos de leis nessa casa para enxugar a legislação municipal, e eu entendo que essa seria uma lei que entraria nos meus revogaços, vamos dizer assim. Por essa razão, eu vou votar contra hoje esse projeto.
Você me permite uma parte?
Permito.
Você conhece, eu nunca tive essa curiosidade, você conhece uma lei que fala sobre isso, estadual, federal?
Eu não tenho agora os números aqui, mas certamente, tanto acho que até o vereador Bacana, inclusive, ele deve ter conhecimento sobre isso, talvez ele até utilize a tribuna, porque ele lida com esse tipo de entretenimento, ele certamente vai conhecer. Mas não tenho a menor dúvida de que já... Eu não tenho os números aqui agora, tá? Para passar para a vereadora. Mas até a gente pode levantar, é coisa simples, mas, sem dúvida, a legislação em relação a esse tipo de entretenimento... Deixa eu só concluir, já te dou a parte.
Tá.
Ela é bastante severa já, ela é bastante rígida. O problema está na fiscalização, né, vereador? O sua parte, por favor.
Não, eu só para concordar, até desculpa o vereador Monvar, eu até gostaria, né, se for o caso, de até pedir um adiamento para você estudar melhor esse projeto. Todos os brinquedos, em qualquer um, em qualquer local, se não tiver a vistoria do AVCB, não pode ser montado e nem utilizado em hipótese alguma. Tá? Então, assim, eu até entendo a preocupação, mas há uma lei já, é a nível nacional essa lei, tá? Em alguns estados ela tem mais vigor, que são os AVCBs. A prefeitura, ela só emite o alvará depois que tem o laudo técnico, o laudo de vistoria. E geralmente, nesse laudo técnico, tem os engenheiros que assinam. Tá? Os engenheiros assinam, chama as ARTs, né? Que é os laudos técnicos, e daí depois o bombeiro faz a vistoria em todo o equipamento para a prefeitura permitir o alvará. Então, como o vereador, ele tem razão nesse caso, a fiscalização é bem rígida. Hoje, em qualquer lugar, não pode colocar parque nenhum sem ter as ARTs, que são o engenheiro que faz as análises técnicas, e depois também os AVCBs do bombeiro. Então, assim, eu não estou contrariando o seu projeto, eu acho que a preocupação sua é grande, mas se você pudesse pedir o adiamento para estudar melhor, até que seria bem viável. Mas, enfim, a intenção é super boa, mas já existe legislação para isso, tá? Tudo bem.
Acho que o vereador bacana complementou aquilo que eu vinha colocando. Eu tenho uma preocupação grande com essa, com uma quantidade enorme de projetos que a gente acaba apresentando aqui na Câmara, que acabam se tornando ineficazes e lei que já existe em âmbito estadual, em âmbito federal, e a gente fica apenas dificultando, inclusive, a vida de quem quer montar um estabelecimento, de quem quer empreender. Então, por essa razão, e seguindo na linha, linha que eu tenho defendido aí, eu vou votar contra, permito novamente.
É que, na verdade, essa lei ela não vai ter eficácia, né? Porque se já existe uma lei, essa lei vai ser uma lei que não, assim, infelizmente, ela não vai ter eficácia, porque já existe lei que sobrepõe essa lei esse projeto de lei da Vossa Excelência. Tá?
Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, essa é mais vereadores inscritos.
Eu quero, como líder de bancada, votar um.
Com a palavra, o vereador Irmão Wagner, como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Boa noite. A minha posição é o seguinte, estou nessa casa de leis há quase 2 anos e não quero que meus amigos aqui, procurador da Câmara, o diretor, tudo que estão aqui, me leve a mal. Eu acho que ele está trabalhando errado, e eu também, porque eu coloco um projeto, se o projeto não vira nada, se não adianta nada ter lei, por que eles deixam eu colocar? Então estou trabalhando que não tonto aqui, tá certo? É o seguinte, tem um ditado que diz que onde não tem lei, não tem transgressão. Agora, se o meu amigo ele tivesse ganhado para deputado, em Garça não tem mais lei nenhuma. Porque tem 322 leis que ele queria revogar. As 322 pessoas que colocou a lei não presta, são bobo. Eu que entendo desse jeito. Pô, vão respeitar. Rapaz, não é lei para fazer tráfego, para fazer tranqueira. É lei. Onde tem lei, as pessoas vão respeitar mais. Isso, eu não sei se eu estou errado, eu não estou errado. Tá certo? Então é isso que eu estou pensando. Então eu quero ver, se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa para você. Eu não coloco mais nenhum projeto desse. Porque quem tem que avisar se eu estou errado são os meninos ali. Tá certo? Então é esse o meu posicionamento. Enquanto eu estiver aqui, eu puder, eu vou colocar. Porque eu tô aqui para isso, vocês estão aqui para isso, meus amigos estão aqui para isso. Eu não estou jogando conversa fora, eu venho aqui, não venho pelo salário, eu venho pelo amor que eu tenho e pelos 441 votos que eu tive. Então eu estou aqui para trabalhar, não estou para brincar. Agora se você está aqui para arrancar projeto, como você falou, que cada semana você vai entrar com um projeto de lei para derrubar projeto de lei, eu não sei o que acontece nessa casa. Tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, essa é mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Em primeiro lugar, eu não entendo o desequilíbrio do vereador que me antecedeu. Tá? Um desequilíbrio totalmente desnecessário. Eu acho que nós estamos aqui numa casa de leis, justamente para debater, não estou debatendo pessoa, estou debatendo projetos, estou debatendo leis, e sou contra, sim, um excesso regulamentatório. Isso é algo, para mim, que é prejudicial ao município, prejudica, sim, o município, prejudica quem quer empreender, prejudica quem quer montar negócio, quem quer produzir, quem quer gerar emprego na cidade, e por isso vou sempre apresentar projetos, revogando aquilo que eu acho que está errado. A semana passada mesmo eu apresentei, a maioria da casa derrubou, é um direito, nós estamos em colegiado aqui. Agora, eu estou aqui para discutir projetos, para discutir ideias, eu não estou aqui para discutir pessoas. Então, esse desequilíbrio, eu acho que o vereador deveria rever, repensar esse desequilíbrio, porque isso aí não leva a nada, vereador, honestamente, não leva a nada. Até diz que a sua intenção é boa. Agora, se o vereador acha, inclusive outra coisa, Desculpa, até fazendo a defesa dos funcionários da Câmara aqui. O responsável pelo seu projeto é você, não são os funcionários da casa. Quem é responsável pelo que apresenta é o vereador. Ó, vereador, por favor, eu respeitei enquanto o vereador utilizava a tribuna, eu espero que o senhor também respeite. Eu tenho 3 minutos e meio ainda, se eu quiser falar aqui, e o vereador tem que permanecer calado. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a lei já existe em âmbito estadual, já existe em âmbito federal, para que nós vamos criar outra lei agora em âmbito municipal? É só para fazer ranking? É só para aparecer lá como o vereador que apresentou 300 projetos? Eu já disse aqui e eu repito, eu tomara que ao término da legislatura eu seja o vereador que tenha apresentado menos leis aqui nessa casa. Eu tomara, sabe por quê? Porque eu acho que não adianta nada a gente ter 5 mil, 7 mil, 8 mil leis municipais e simplesmente elas não serem cumpridas porque são impossíveis de serem fiscalizadas, certo? São leis muitas vezes que os próprios vereadores acabam votando a favor, e essa é uma realidade, só para não contrariar. Só que eu acho que a gente não pode atuar dessa forma, porque o que a gente vota aqui, o que a gente apresenta aqui, vira lei que o comerciante lá tem que respeitar, né, que aquela pessoa que vai construir uma casa tem que respeitar, aquela pessoa que quer produzir tem que respeitar, certo? Porque quando ele vai montar um estabelecimento comercial, por exemplo, ele tem que buscar lá no código de posturas todas as exigências que foram criadas por essa casa. E aí tem um monte de exigência lá que muitas vezes são totalmente desnecessárias, é bonitinho a hora que você faz, tá? Mas aí ele tem uma lista com 300 exigências para ele analisar lá. Ele fala, rapaz, eu não vou nem montar negócio em gás, é tão difícil que é. Certo? Então, eu vou atuar nessa linha. Se o vereador gosta de lei, gosta de projeto, o vereador tem direito de apresentar 10, não é um por semana, pode apresentar 10 por semana. E eu, se eu quiser, eu posso votar contra os 10 por semana. É um direito que eu tive com 681 votos. Assim como o vereador teve 441 votos, eu tive 681 votos e tenho essa prerrogativa. E eu utilizarei dessa prerrogativa enquanto eu estiver aqui nessa casa, certo? Então, sou sim contrário ao excesso regulamentatório, sou sim contrário ao excesso de burocracia, que o vereador, aliás, tem sido um especialista em apresentar nessa casa. Porque é uma lei por semana, leis que não deveriam jamais estar sendo apresentadas, na minha visão. Mas eu respeito a opinião do vereador. O vereador acha que deve apresentar, eu acho que não, o vereador apresenta e eu voto contra. Utilizo a tribuna aqui no meu direito de vir aqui e questionar o projeto. Farei isso sempre, vereador. Farei isso sempre. Não adianta o vereador ficar bravinho, vir aqui dar piti. Não adianta, porque eu vou continuar fazendo isso. Não vou ficar votando favorável ao seu projeto só para te agradar, tá? Até porque eu não preciso te agradar para nada, tá? Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. O vereador Monvagre, que tem com todo o respeito, tá, Vossa Excelência. Não, só porque eu estava olhando o projeto ali, que está falando sobre a utilização de vistoria técnica, com risco à utilização de conjuntos de brinquedos e demais atrações existentes em parques de diversões, bufês infantis, circos assemelhados em local visível ao público. Tá, isso daí já existe, mas enfim, eu vou votar favorável, porque eu sei da sua intenção, o projeto. Não é isso, só vou fazer uma explicação, que a gente trabalha isso toda semana e eu não sou uma pessoa que não entende isso. Na verdade é o seguinte, o vereador, é que quando você monta alguma coisa, já tem que ser afixado. O próprio alvará de autorização do evento já fica fixado, e nesse alvará tem todas as normas técnicas ali, já tanto do AVCB do bombeiro quanto do alvará da prefeitura nessa autorização. Então, assim, o que eu quis dizer, não estou desmerecendo a sua intenção de forma alguma. Eu acho que Vossa Excelência ela tem todo o direito mesmo de colocar esses projetos, são projetos importantes para o município, na forma de conscientização, de mostrar, né, realmente se tem utilidade o brinquedo naquele momento que está ali. Mas eu, pois não.
Uma coisa que você tem que... Você está certo que você está falando, só que quando a pessoa monta o estabelecimento, ela vem com todas essas regras, está certo. Só que depois passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem manutenção disso aí.
Então, mas...
Esse projeto é para isso.
É que eu ia...
É para ver manutenção.
Não, é que eu ia falar o detalhe. Hoje o alvará é 1 ano. Então, assim, a renovação é cada ano. Antes era por 5 anos. Aí as leis foram mudando, algumas regras, depois foi para 3, 2, agora é 1 ano. Então, assim, qualquer prédio, qualquer projeto que você montar e precisar das normas, e tem que utilizar as normas técnicas, é só 1 ano. Então, assim, 1 ano ele tem que renovar o alvará. Só isso que eu gostaria de esclarecer o fato aqui, porque às vezes a gente está discutindo um assunto, e como eu trabalho com isso, eu entendo um pouco. Então, eu só queria passar essas informações, porque às vezes a explicação acaba sendo errada, e as pessoas que, de repente, podem achar que está sendo contra o vereador, de forma alguma. Eu voto favorável, porque eu acho que a lei é uma lei que fala, né, que pode conscientizar essas pessoas, mas, ela, infelizmente, vereador, ela não tem eficácia sobre as leis que já existem, porque eu não sei se o procurador jurídico se atentou ao fato, como você pediu um parecer para ele, eu acho que o parecer é da legalidade, mas se ele atentar aos fatos, ele vai poder explicar para o senhor que essas leis já existem e que essa lei, ela já é aplicada já desde, vamos colocar aí, ela teve só mudança, mas desde que quando você vai montar alguma coisa, precisa um prédio, uma loja, um bar, um parque. Vou dar um exemplo. Quando você faz um evento num salão, mesmo ele tendo o AVCB, mesmo ele já tendo o AVCB, e as normas técnicas, se você colocar uma estrutura dentro dele, você tem que tirar outro laudo à parte. Tá? Um exemplo, vamos supor, você montou, o palco está ali, ele já tem o AVCB para funcionar. Aí você vai colocar uma treliça para pendurar o som. Você tem que tirar, é obrigado, o AVCB para montar, qualquer coisa que for montar. Tá? Então, senhor, eu só estou esclarecendo o fato, tá? E espero que, né, que a gente chegue num consenso, mas enfim, infelizmente, é um projeto que vai ser votado, provavelmente vai ser aprovado, mas ele já tem leis.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, apenas para informar que a lei que trata dessa questão, uma lei estadual, a lei número 14.517, de 31 de agosto de 2011, do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Tá? Então, apenas para passar uma lei, já que eu fui questionado pela vereadora, eu passo o número da lei aqui que trata da questão no âmbito estadual. Obrigado.
Tá bom. Então, assim, eu queria, com todo respeito, Vossa Excelência, né, eu queria só colocar alguns fatos aqui, mas enfim, infelizmente, né, vai se votar uma lei que já existe uma regra a ser cumprida da mesma forma. Mas é o que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, mesa, as pessoas que nos acompanham. Gostaria apenas de colocar que, respeito ao ponto de início da discussão, que foi o projeto do irmão, realmente quando se trata de segurança, ainda mais quando se trata de assunto que cuida da segurança, não só de adultos, mas principalmente de crianças, que são os maiores usuários. Então, eu entendi o ponto que o vereador colocou para a apresentação desse projeto. Mas eu gostaria apenas de colocar uma observação aqui no do que aconteceu durante a discussão. Gostaria de pedir para os demais vereadores para que, ao utilizar e nomear os nossos funcionários, fica complicado porque eles não podem responder. Eles não podem vir aqui usar a tribuna e responder se está certo, se está errado. Então, apenas nesse ponto, até concordo com o projeto do vereador, mas esse ponto de citar o funcionário, eu acho que é complicado. Principalmente porque, quando solicita um parecer do projeto, eu penso que é em relação à legalidade dele. Né? Porque a maioria dos, não só esse, a maioria dos projetos que passam nessa casa, ela já tem a sua raiz no federal e no estadual. Então, se for para apresentar apenas leis que não tem, provavelmente vai ser difícil, porque já existe uma legislação enorme no nosso país. Né? Então, eu gostaria de colocar apenas isso, vereador.
Uma parte, por favor.
Pois não.
Em primeiro lugar, queria pedir desculpa para eles, mas o que eu quis colocar, que não é culpa deles, porque se eles deixaram o projeto passar, se o projeto entrou, se eles tivessem falado para mim, Wagner, isso aqui não pode passar, não vai acontecer nada, não vai virar nada, eu não colocaria, porque eu sempre respeitei eles e respeito muito eles, entendeu? Jamais eu quis desfazer algo sobre eles, sobre o trabalho deles. E o que eu quis colocar aqui, pô, se eu coloquei o projeto, se ele está aqui, porque passou ali. Entendeu? Se não passar, se ele chamar o Wagner, não coloca, ele sabe que eu não coloco, eu pego e tiro o projeto. Já aconteceu muitas vezes, o Rafael fala para mim, oh, esse projeto seu não vai dar certo. Eu falo, não, pode tirar, tira, rasga, joga fora. Então, como passou, no meu coração, eu vim na simplicidade de colocar o projeto para fazer algo pela cidade, para resguardar nossas crianças, entendeu? Essa é a minha posição. Obrigado.
Entendi. Entendi a sua colocação, vereador. Mas o ponto em si é que o projeto entrou porque ele pode entrar, mas é atribuição do senhor colocar ou não. Se é solicitado para a procuradoria faz o levantamento se é ou não constitucional, e se for, a atribuição de apresentar ou não é do senhor, não cabe aos funcionários.
Uma parte, vereador.
Pois não.
E eu gostaria apenas de lembrar que não é porque o projeto é legal, que ninguém disse que ele é ilegal, né? Não é porque o projeto é legal e porque teve, vamos dizer, o aval, que na verdade não é aval nenhum, é simplesmente um parecer de legalidade, que nós, vereadores, somos obrigados a votar favorável, senão não precisava ter vereador, né? Não precisava ter vereador nenhum aqui, não precisava nem a gente estar discutindo nessa casa aqui agora um projeto. Então é importante deixar claro, nós estamos discutindo o mérito. E no mérito, o meu voto é contra e não mudo.
Concordo. Então agradeço e mais uma vez peço para que mantenhamos a discussão entre os vereadores sem citar os funcionários da casa. É por isso que tem já as reuniões de comissão e tudo mais. Agradeço.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui me assiste também pela internet. Eu estava ali ouvindo tudo aquilo que foi argumentado a nível de tribuna, e eu acho interessante nós debatermos, como eu tenho dito aqui, para que nós possamos, buscando subsídios para embasar o nosso voto, né? E eu entendo a preocupação do vereador Wagner, e até entendo que essa obrigação, não só para entes privados, porque eu tenho conhecimento de acidentes ocorridos em parques, parquinhos municipais, que têm causado lesões a crianças, então acho que é importante. Eu entendo a posição, por exemplo, existe regramento federal, estadual principalmente, sobre a matéria, mas muitas vezes, como numa breve abordagem que eu dei na lei estadual, não existe aquela imperatividade quanto à fiscalização, não há a indicação de quem fiscaliza. Então, analisando por essa questão, acho que o item segurança é muito importante. O item segurança de uma criança, até entendo a colocação do vereador Antônio Franco, né? Grandes eventos, a necessidade de uma vistoria técnica de um engenheiro dotado de capacidade e conhecimento, há a necessidade do bombeiro, mas existe aqueles pequenos eventos que muitas vezes se realizam na cidade ou se instalado em âmbito de comércios que não há a devida observância dos cuidados. E essa é a minha preocupação. Por isso, talvez, eu estive avaliando, analisando, talvez seja interessante nós votarmos o sim para que a prefeitura tenha instrumentos para compelir as pessoas a observarem as questões técnicas existentes.
Posso fazer uma observação no seu? É assim, é que na verdade o que acontece? A lei ela já existe. Se você monta um equipamento e não tira, né, os AVCBs e os laudos técnicos, se acontece um acidente, você é totalmente responsável. E você está cometendo um dolo ainda, nesse caso.
Sem dúvida. Mas entendo assim que nos grandes eventos, o empresário, ele vai atrás. E nos pequenos playgrounds, né, parques, que muitas vezes se montam para finais de semana, será que existe esse cuidado? Então essa é a minha indagação, essa é a minha interrogação, que eu acho que não seria o caso de um excesso legislativo, na minha visão.
Permite uma parte, desculpa.
Oi, pois não. Assim,
que nem esses equipamentos pula-pula, tudo, a própria fábrica, ela já tem que colocar. Já tem que colocar no próprio brinquedo quantas pessoas podem entrar, peso já é de fábrica.
Isso daí. Sei. Mas nós sabemos que muitas vezes, como você falou, o empreendedor ou a pessoa que muitas vezes gratuitamente está colocando o brinquedo à disposição, ele não tem os cuidados. É por isso que eu acho que...
Parte.
Pois não.
Eu até te separei um vídeo, eu ia colocar, não coloquei. O que, que acontece, Reginaldo? Você leva só os seus filhos numa festa que tem uma cama elástica. Aquela cama elástica, ela suporta 5 crianças, tá certo? Como o dono do brinquedo, ele quer faturar, ele não esquenta, ele coloca 10. E o pai não está sabendo o que pode ser feito, se pode colocar 5 ou 10. E com esse projeto, ele vai ter que colocar uma placa na cama elástica, ó. Lotação máxima, 5 crianças. Você viu algum lugar desse jeito? Não tem.
Então, é dentro dessa realidade que eu entendo que nós temos que estar atento a essa situação. Sem questão partidária, eu penso em um filho meu, né? Em uma criança ir lá e se machucar por inobservância de uma placa que o pai poderia ter evitado. E digo além, né? Como eu disse, ocorrem situações em parquinhos municipais, nas cidades, estado afora. E até é objeto de ações judiciais. Eu tenho conhecimento disso. Então, eu acho que nós agregarmos essa questão legislativa ao arcabouço legislativo do município não vai acarretar prejuízo algum. Pelo contrário, eu vejo uma cautela que nós iremos adotar. E como a gente tem visto aqui, se a lei ela não está apta à sua sobrevivência, ela por si só, ela vai cair no desuso. Mas não compete a nós, nesse momento, avaliarmos essa situação. Se ela vai cair em desuso, se ela vai entrar em desuso, se ela... Não, compete a nós avaliarmos realmente a necessidade e a importância de nós trazermos a legislação algo que nós entendemos que é de interesse à comunidade. Então, por isso... Vou me posicionar favoravelmente, porque entendo que quanto mais nós diminuirmos o risco de acidente de uma criança, melhor para a nossa comunidade. Então, essas são as minhas palavras, entendendo e aceitando toda a posição contrária, mas a minha será pelo sim. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público presente e os internautas. Bem, como professora, como mãe, como avó, eu não posso ficar de fora dessa discussão. Pesquisei, graças a Deus, aqui no Google, vi que no Senado também teve aprovação desta mesma lei. É o projeto de lei da Câmara de 2015. Bom, meu pensamento foi o seguinte: se existe essa preocupação federal, se existe esta preocupação estadual, deve ter também essa preocupação municipal. Quero parabenizá-lo, nobre colega, pela sua iniciativa. Como eu disse anteriormente, vi, ouvi, li a reportagem, fiquei sabendo de acidente que aconteceu no shopping em Marília. Olha, é um lugar que muitas crianças frequentam e... deve sim existir essa fiscalização acirrada ali, direto, ter placa de orientação para os pais, para que fiquem atentos, não fique só ali em volta, tendo até a data do último, da última data onde o brinquedo foi fiscalizado, foi consertado. Acho que isso deve sim acontecer. Parabéns pelo seu projeto.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres companheiros, público que nos visita e também aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Eu não vou tomar muito tempo, não. Eu fiquei observando atentamente todas as manifestações que foram ditas aqui na tribuna. Por conhecer muito bem o vereador autor do projeto, nem preciso dizer isso porque conheço a índole dele, ele teve a mais cristalina das boas intenções. Porque, como bem frisou o vereador Parente, segurança é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não volto a dizer, a intenção foi a melhor possível, né? Eu tenho certeza que essa lei não foi copiada da lei estadual e tampouco da federal. Por isso que eu tenho o mesmo ponto de vista da nobre Edil Janete Conessa. Segurança, a gente pode pecar, mas por excesso. Principalmente em itens que giram em torno da mais tenra idade, das crianças, dos maiores tesouros que uma família pode ter. Então eu não vejo nenhum prejuízo nessa lei. Eu não vejo, se a nossa competente procuradoria deu o aval, ela é constitucional. E com relação ao fato de já existir uma lei estadual e uma lei federal versando sobre o assunto, volto a dizer, quando o assunto é segurança e ainda mais de crianças, eu prefiro, se tiver que cometer um equívoco, eu prefiro cometer um equívoco por excesso, não por falta. Então, volto a dizer, pela figura que eu conheci somente aqui na casa, pela figura que eu aprendi a conhecer e sei da sua intenção com relação a isso, não vou votar para fazer média, porque não preciso disso, já teve projeto seu que a gente discordou, né? Então é só ponto de vista, não tem essa.
Vereador, me permite uma parte?
Pois não.
Gostaria de saber da opinião do vereador em relação de colocar essas placas também nos parques municipais. Seria interessante também, né?
Sim, eu acho que... Eu volto a dizer, presidente Pedro Santos, se há uma preocupação com a segurança de crianças, que se peque, se for o caso, por excesso. Uma mãe cheia de placa lá. Tem força de expressão, claro, né? Mas eu acho boa essa sugestão sua, né? Volto a dizer, no que tange às crianças, e Vossa Excelência trabalha com crianças há anos, né? Outro dia a gente até conversava sobre isso em outro local. Nós temos uma preocupação muito grande com as crianças, né? Então, se houver algum equívoco, que esse equívoco seja por excesso, porque estamos falando, volto a dizer, do maior tesouro que uma família possa ter, que são os filhos, os netos.
Vereador, me permite uma parte?
Claro, vamos lá.
Eu entendo, tá? Inclusive eu mesmo, viu, vereador? Falei que o vereador ficou bravo à toa, porque até disse que entendia a boa intenção dele, né? Ficou bravo à toa, não entendi o motivo. Mas apenas para fazer uma analogia, é como se a gente criasse uma lei municipal que é proibido roubar, ou que é proibido matar. Entendeu? Apenas para fazer uma analogia e explicar o meu posicionamento. Mas eu agradeço a parte do vereador, mas gostaria apenas de fazer essa pequena observação. Obrigado.
Pois não, vereador. Volto a dizer, estão sendo envolvidas crianças. Se tivermos que pecar, olha, sem medo, tá? Segurança dos filhos, dos netos, isso é o mais importante. Então, mesmo já havendo lei similar, né, não sei se eu posso dizer similar, mas lei similar em nível estadual e em nível federal, eu estarei corroborando com o autor do projeto e votando favoravelmente.
Pois não. Eu estava aí na tribuna, eu trabalhei com o coração e eu quero falar diante de todos aqui, se eu magoei o meu amigo Paulo Faneco, eu quero pedir desculpa para você, que a intenção não foi essa, a intenção não foi de denegrir ninguém, nem meus amigos aqui, nem você. Eu pensei no projeto, e na hora que eu pensei no projeto eu fiquei meio cego e eu vou aprender, se Deus quiser eu vou mudar nessa questão aí. Que você sabe, você conhece meu coração também, que não tem maldade, graças a Deus. Então eu peço, muito obrigado, Marcos, pelas palavras dos amigos aí, que a intenção é pensar nas crianças, tá bom? Muito obrigado.
Não, fica tranquilo. Paulo André não levou isso, né? Se fosse levar em consideração, né, os fights que já tiveram eu e ele, que vamos ter ainda, né, Paulo André? Isso daí faz parte, temos que ter.
Já uma pensou? Parte, vereador, faz parte da discussão.
Faz parte da discussão. Né? Então, é tranquilo. Então, meu ponto de vista é isso. Volto a dizer, segurança de criança em primeiro lugar. Agora, se for excesso ou não, por se tratar de criança, eu opto pelo excesso. Vamos cuidar da segurança do futuro do nosso país. Tá bom? Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que ocorre para aprovação dessa matéria de maioria simples no sistema de votação nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Fábio José Policinelli,
não.
Janete Conessa,
sim.
José Luiz Marques,
sim.
Marcão do Basquete,
sim.
Patrícia Morato Marangão,
não.
E Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabrete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 61 de 2018. Em discussão e votação únicas. Item 4. Entre em discussão
pela
e votação.
Senhor presidente.
Pela ordem.
Eu quero retirar esse projeto.
Aperta aí, vai. Aí.
Eu quero retirar esse projeto por enquanto, que eu tive uma ideia de uma vereadora e a gente vai apresentar uma emenda para melhorar esse projeto aí.
De acordo com a solicitação do vereador Irmão Wagner, que solicitou a retirada do projeto número 70 de 2018, consulto aos senhores vereadores. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Então está retirado o projeto de lei número 70 de 2018. Grande expediente. Que sejam lidas as indicações.
Peraí, não, eu estou pregando. Peraí, por André, estou pregando.
Estava aqui embaixo.
Indicação número 106/2018, autor do vereador Fábio José Policinante, sugerindo ao prefeito proceder ao levantamento das copas das árvores existentes na Academia de Ginástica do Jardim Paineiras. Indicação 107/2018, vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito realizar a compra de tênis para integrar o kit do uniforme escolar para ser entregue no próximo ano.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 874/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito enviar cópia de todos os documentos relativos ao boletim de ocorrência policial sobre o furto da motocicleta que se encontrava à disposição do cemitério municipal, que foram protocolados na época.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Vereadora Janete Conesa, requerimento 875 da vereadora Janete Conesa, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os professores do município de Garça pelo reconhecimento ao trabalho e, em especial, ao dia do professor, celebrado em 15 de outubro.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Paulo André, você pode ler o outro requerimento que eu vou atender o telefone aqui.
Eu também não poderia deixar de manifestar aqui hoje, em reconhecimento ao trabalho de todos os professores da nossa cidade, municipal, estadual, particular, do nosso município, que tanto faz pelas nossas crianças. Existem várias profissões, mas todas elas passam pela mão de um professor. Fabiano, por favor. Prestem atenção. mensagem muito, muito bonita, dedicada a todos os professores da rede infantil, do ensino fundamental, das faculdades, ensino superior, ensino médio. A gente que é professor, que convive com muitos deles, a gente sabe que na mão do professor existe o poder de ressuscitar, inspirar, proteger ou destruir, através de uma palavra, a vida de uma criança. Então, eu tenho certeza, quero acreditar, que todos aqueles que hoje estão, professores, mestres, que estão em sala de aula, são aqueles que dão a mão, que levanta a autoestima do seu aluno. É para todos eles que eu quero pedir a Deus proteção, saúde e muita paz, principalmente neste dia dedicado a todos os professores. Parabéns para todos vocês, para todos nós.
Uma parte, vereadora.
Pois não, Rafael?
Gostaria de parabenizá-la pelo vídeo, pelo requerimento, mas principalmente parabenizar você, né? Janete, professora, dedicou uma boa parte da sua vida ensinando as pessoas como... Porque a gente sabe que o professor ele passa da medida do ensinar a lecionar, que ensinar a ler e escrever, ele se torna também uma pessoa da família, né? É um exemplo, e meus professores carregam eles como exemplo. Então eu tenho certeza que a senhora também é exemplo para muita gente. Então parabéns para você, parabéns para o meu amigo Marcão, que é professor, e para todos os professores que estão nos assistindo aí. Linda homenagem e, como sempre, de muito bom tom e de muita sensibilidade da vereadora. Parabéns.
Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, público que aqui nos acompanha, vereadores. Bem, obviamente que todos nós temos que hoje homenagear os nossos mestres. Todos nós fomos alunos um dia. E graças a Deus, afinal de contas, foi com os nossos professores que adquirimos conhecimento. E o que a gente sempre comenta sobre o conhecimento é algo que ninguém nos tira, nunca. Você pode perder bens materiais, você pode perder pessoas especiais, infelizmente é a lei da vida, mas o que você aprende, você leva até o fim. Então devemos sim, através desse seu requerimento, Janete, que foi bastante oportuno para a data de hoje, parabenizar todos os professores aqui da nossa rede pública em especial, afinal de contas são pessoas que se esforçam ao máximo para dar um bom exemplo a todas as nossas crianças. E eu quero deixar a todas as minhas amigas, amigos que são professores, e em especial a Márcia Siqueira, porque ontem ela ainda me disse, olha, se na Câmara você não se lembrar de mim, da sua grande amiga como professora, eu vou ficar muito chateada. E ela disse que estaria então hoje nos acompanhando. Então, Márcia, eu sei que você, assim como tantas outras, é muito elogiada, muito querida, e que todos vocês também, aos professores, né, aos homens, então, de um modo em geral, que vocês continuem, como disse também aqui a vereadora que me antecedeu, sendo iluminados por Deus e que compartilhem com o próximo o conhecimento. Porque com o conhecimento, cada um chega aonde precisa, né? Graças a Deus. Então, parabéns a todos vocês, né, que já passou o dia, estamos agora já no período noturno, mas que tenha sido um dia especial, aqueles que puderam descansar, aqueles que também trabalharam hoje, porque o professor ele nunca para, né, até os finais de semana, pensando o que vai passar para os alunos, né? Então vocês, tomara que tenham tido aí um dia especial e que assim seja durante toda a carreira. Parabéns e muito obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores presentes, a plateia, os internautas que nos assistem. Bom, primeiro, parabéns, vereadora Janete Conessa, por fazer esse requerimento. Eu acredito que é um requerimento super oportuno, que jamais deverá ser esquecido nesta Casa de Leis. Bom, eu estou me levantando também para parabenizar todos os professores, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um, muita saúde, muita energia positiva para aguentar, porque o negócio é puxado. Ser professor não é para qualquer um, não, é um dom de Deus. Eu falo isso sempre, que é um dom de Deus. E também não poderemos esquecer daqueles professores que já se aposentaram, que têm o nosso carinho, o nosso maior respeito, porque aposentaram, conseguiram vencer a luta e educar. Todos nós que aqui estamos, acredito que a maioria dessa Câmara, passaram pelas mãos dos professores que hoje encontram-se em seu lar descansando. Então eu costumo dizer que educação não gera custo, não gera gasto. Ela é um investimento para o futuro. Porque o que seria de nós se não fossem os professores? Professor vale ouro. Professor é uma pedra preciosa. Então, gente, não tem palavra para descrever o que é um professor. O professor, ele cria você. Você só vai na sua casa, janta e dorme. Você entendeu? Almoça e a sua mãe vai cuidar de você. Mas quem é a sua mãe e o seu pai dentro de uma escola, que realmente, muitas das vezes, você desabafa, conta os seus problemas, é o professor. Ele é o seu professor, ele é o seu psicólogo, ele é o seu pai, ele é a sua mãe, porque na maioria das vezes os seus pais estão trabalhando. Então, gente, vamos dar valor nos professores. Professor não é despesa, é investimento. Parabéns a todos, que Deus abençoe grandemente, do fundo do meu coração. E eu li uma frase, antes de vir para a sessão, que eu gostaria de deixar aqui. Eu entrei no Facebook para parabenizar uma professora. E a frase diz assim: a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Obrigado, professor. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
A palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, retorno à tribuna para rapidamente dizer que não poderia me furtar de homenagear, né, aqueles que, se chegamos até aqui, é porque teve alguém que dedicou atenção, dedicou carinho, dedicou horas e horas, vereador Janete. E os professores, isso é dádiva de Deus, o dom de ensinar. E é um abdicar-se, é um doar-se. Então, fica aqui as minhas palavras, reafirmando que muito oportuno e, sem dúvida alguma, muito valioso esse requerimento de congratulação, porque o professor, eu tenho certeza que ele não vai à sala de aula por causa do quarto ou quinto dia útil. Ele vai à sala de aula porque ele quer construir vidas, ele quer edificar, ele quer jogar sementes, para que lá na frente ele possa ver os frutos do teu trabalho. Então,
Cumprimento a vereadora como professora, cumprimento o professor Marcão do basquete aqui também. E em nome de vocês, eu cumprimento todos os professores da rede municipal de ensino, da rede estadual, e que essa vocação jamais morra no coração de vocês, que essa vocação jamais extinga da vida de vocês, que vocês continuem realmente a disseminar que vale a pena ser pedagogo, vale a pena ensinar. Muito obrigado, boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Eu vou usar a
palavra. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Queria aproveitar a oportunidade também, direcionar as palavras aí dos nobres companheiros ao a vereadora Janete, né, professora, o Marcão, também é professor. Então a gente aproveita, né, que realmente o país, né, todo o país, ele se desenvolve através da educação, de conhecimento, de formação, né, e infelizmente, né, infelizmente, o que a gente vê hoje, uma realidade aqui no nosso país, é que, não vou generalizar, mas o governo federal, né, ele não tem esse compromisso com a educação, né, com o nosso país, com o ensinamento, né, de trazer os jovens, a preparar eles, né, para um futuro melhor, para o mercado de trabalho. Infelizmente, a gente, né, está vendo isso no dia a dia. E é uma pena, né? É uma pena. Porque quem, né, direciona os recursos são quem a sociedade elege. E, infelizmente, o pessoal faz assim o básico dos básicos. Né? Às vezes, em alguns lugares, nem o básico, né? Eu vi uma matéria recentemente, né, daquela região do Nordeste. O que o professor faz para chegar para dar aula? É uma coisa assim, né, de emocionar. Porque, veja bem, isso daí é o amor à profissão. Né? Tinha um professor que ele pegava sua moto, não sei se algum de vocês chegou a ver essa reportagem. Ele era terra, era estrada de terra e... Acho que o Zé Luiz vai saber, o irmão Wagner, aí, o pessoal que morou também, conhece bem a zona rural, que quando a terra fica seca, ela faz aquelas leiras no meio, né? E de carro, e já é difícil passar, e de moto, o cara ia com aquela motinha para chegar até o local. Ele demorava, ele saía de casa, ele demorava 4 horas para chegar no local para dar aula. Nem tanto pelo dinheiro, ele falava. Ele queria que aquelas crianças que moravam naquela situação... para dar um pouco de conhecimento, para se tornar, para melhorar um pouco da vida dessas pessoas. Então o professor, ele merece mesmo ser homenageado. A gente sabe da batalha que é o dia a dia numa sala de aula, desenvolver todas as matérias, né? Desenvolver todas as matérias, atenção. Professores, eles não dão aula em uma classe só, né? Eles têm professor que dá aula em várias classes, desenvolver matérias diferentes. Então é realmente... E o reconhecimento... que eu falo, é um reconhecimento do Poder Executivo, é um reconhecimento moral. Mas, na verdade, o reconhecimento mesmo da profissão fica bem, né, a que eles realmente almejam. Então, o requerimento veio numa oportunidade muito boa, né, que semana passada foi o dia do professor. Eu acho que essa data deve ser lembrada, mas, aliás, desculpa, né, hoje, né, sexta-feira, eu vi uma matéria, hoje, o dia do professor, né? Mas enfim, eu acho que a data, ela é uma data simbólica para fazer homenagem, mas eu acho que a maior homenagem que um professor merece ter é o seu reconhecimento pela profissão, né? Porque muitos, às vezes, não tem nem condição de ter um automóvel ou uma moto para chegar até o seu local de trabalho para poder lecionar seus alunos. Parabéns, vereadora Janete, parabéns, Marcão, parabéns pelo requerimento e pela homenagem, muito justo. Enfim, desejo aqui também que, no futuro, bem próximo, os nossos governantes reconheçam essa bela profissão que encaminha toda a nação para que tenha um futuro de conhecimento e um futuro muito melhor, para que a gente possa chegar, né, a ter um pouco de mais condições, até financeira, para poder... né, tratar melhor nossas famílias, que é o futuro, né, que essas crianças que vêm hoje é o futuro de uma nação. Então, parabéns a todos os professores. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Quero comunicar, comunico o senhor presidente que o vereador Marcão pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Novamente ocupando aqui a tribuna, fazendo agradecimento aos nobres edis que citaram a nossa atuação profissional como professor, juntamente com a vereadora Janete Conessa. Eu sou muito saudosista, sou um professor muito saudosista, porque eu faço questão de me lembrar da minha professora, ainda na primeira série, né? Nunca mais tive contato com ela, a gente nem sabe o que aconteceu. E da primeira, quarta série, a professora que me marcou muito, mas que me marcou demais, e até hoje quando encontro com ela, é aquela festa, aquele carinho, aquele respeito. Para minha professora na segunda série, a dona Bete Dias, viúva do saudoso Plínio Gustavo Aredes Dias. Dona Bete, eu tenho um carinho especial por ela, né? Isso lá na década de 70, mais precisamente 77, ela foi a minha professora na EEPG de Vila Araceli, que posteriormente viria a se transformar em Alcir da Rosa Lima. Na época eu residia ali na Vila Manolo, né? Então eu estudava lá. Aí quando a gente foi para a quinta série, por benevolência das irmãs franciscanas, eu acabei indo estudar no Colégio Santo Antônio. E lá eu conheci uma pessoa, um professor que me marcou muito também. Professor Mário Baraldi, professor de educação física, que até hoje está na ativa, não como professor, mas na diretoria do CPP, Centro do Professorado Paulista. Um abraço, professor Mário. O senhor é daqueles professores que eu nunca vou me esquecer. E depois do professor Mário, veio o professor Sérgio Bernini Filho. Ele não é aqui de Garça, ele é de Marília, ele é cunhado do pessoal lá do Rangão, do Trambique, do pessoal lá. E hoje ele trabalha em Marília, ainda está em atividade, só que eu me esqueci o nome da escola que ele está lá em Marília. É uma pessoa também, o Sérgio Bernini Filho, é uma pessoa que me marcou muito de quinta a oitava série, na época. E no ensino médio, na época, né, a gente falava colegial, foi quando eu tive a honra e o privilégio de ser companheiro da Deise, né? Estudamos juntos uma época no CI, com o senhor Antônio Magliano. E lá foram dois professores que também me marcaram muito. Professor Zé dos Santos e o professor Antônio Teruel Afonso. Teruel. E foram por causa de todos esses profissionais daquela linha antiga, professores antigos, que eu tomei a decisão de se tornar professor. Eu os via como exemplo, eu os via como pessoas corretas, pessoas que ajudavam no engrandecimento do ser humano, recheadas de qualidades humanas positivas. Professores que me marcaram, todos esses professores aqui que eu citei, da área de educação física, que é a área que eu atuo há mais de 20 anos, há mais de duas décadas no CSA Objetivo. Como que eu poderia me esquecer da dona Alzira, professora de português, que a gente chegava toda segunda-feira pela manhã, tinha que conjugar os verbos para aprender
a concordância verbal. Como ia me esquecer do professor Bernardino Santana, na época no CI, Monsenhor Antônio Magliano. Ele se mudou daqui junto com os filhos, me parece que os filhos foram para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e aí eu acabei perdendo contato. Como me esquecer do professor Miltinho, né? Esposo da dona Cidinha, foi meu professor de história. Ai, ai, a gente, né, se lembra de muitos professores, da dona Vera Bonini, de Geografia e História, lá no CSA Objetivo, dona Avarci, a Vavi, foi minha professora também no CSA Objetivo, a Mara Pérez, esposa do Flávio Pérez, foi minha professora no CSA Objetivo. A Márcia Sanches, que hoje, se eu não me engano, é vice-diretora ou diretora ou coordenadora no Hatsui Toyota, foi minha professora de inglês. Dona Miriam, esposa do Walter de Oliveira, da Constrole, também foi minha professora de inglês. Dona Marisa Passos, minha professora de inglês também, esposa do Zé dos Santos. Enfim, eu ficando falando aqui, vou me emocionar e vou acabar derramando lágrimas, porque foi uma época muito boa, uma época muito boa. Foi uma época onde os professores brilhantes realmente ensinavam para uma profissão, só que os professores fascinantes ensinavam para a vida. E aqui estamos nós, para a vida, uma vida muito diferente dessa época que eu acabei de citar. E eu tenho também o privilégio de atuar em duas frentes da educação física. Uma, na área de licenciatura, como frisei lá no CSA, e na outra, na parte de competição na CGEL, com as equipes de basquetebol. E eu vejo que com o tempo, com os anos se passando, devido às mudanças, principalmente tecnológicas, mudança de costumes, de hábitos, está diminuindo o interesse dos alunos. Mas eu tenho fé que num futuro bem próximo, novamente, esse interesse vai voltar a ficar muito forte. Eu não posso esquecer aqui dos professores da rede municipal, os quais muitos são meus amigos. Nós trabalhamos em alguns períodos na rede pública municipal. Um abraço aos meus amigos professores da CGEL, onde eu atuo profissionalmente com as equipes de competição, os professores Paulo, Rodrigo, Gisele, Davidson, Edinalvo, Dudu, professor Cássio. Tenho muito orgulho de conviver com vocês, ótimos profissionais. E eu termino esse meu discurso, nem sei se pode ser chamado discurso, é mais uma história breve, com uma frase do José Ribamar Muniz Feitosa. Ele diz assim, ó: com um pé no chão e o outro nas estrelas, o professor pode levar seus alunos a todos os lugares. Parabéns, professor, a você da rede pública municipal, a você tão sofrido da rede pública estadual, da rede particular, professores universitários, enfim, comemore, pois hoje é seu dia. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
876, terceiro. Requerimento 876/2018 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar: 1. Por qual motivo foi fechada a piscina do Centro Esportivo Social? 2. A possibilidade de ser contratado um monitor para que possa fazer um acompanhamento das pessoas que utilizam o local? Em caso positivo,
Qual a previsão em caso negativo? Por qual motivo?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos para utilizar a tribuna.
Boa noite a todos. Gostaria apenas de colocar uma observação em relação a esse requerimento do vereador Fábio Policinani. O motivo por qual foi fechado a piscina do Centro Esportivo Social foi pelo seu mau uso durante alguns dias que antecederam o seu fechamento. Durante algumas vezes, chamei o secretário de esportes, o professor Cássio, para que fosse comigo ali para ver se que a quantidade de crianças que estavam usando a piscina sem o devido... sem a devida assessoria. Elas estavam sozinhas nadando ali e por fim foram 4 vezes e não foi tomada nenhuma providência. Na última, a piscina estava com a porta aberta, com o guarda, que não tem obrigação de cuidar das pessoas que lá estavam, tanto que no dia que aconteceu entrei em contato com o Conselho Tutelar, com o CMDCA, com a Polícia Militar e também solicitei a presença dos vereadores aqui. Estiveram presentes o vereador Wagner, o vereador Rafael Fabretti, que esteve junto a mim durante todo o momento, e também o vereador Zé Luiz Marques. Os mesmos puderam ver a quantidade de adolescentes que estavam dentro da piscina. Então, por isso que foi fechado. Não foi para proibir as pessoas que estavam utilizando corretamente, que eu sei que tem gente que faz fisioterapia, tem idoso que utiliza, eu sei muito bem disso. Porém, da maneira que estava funcionando, estava levando risco para os adolescentes. No dia que aconteceu o fato, provavelmente deveria ter mais de 100 crianças aqui dentro, os vereadores que tiveram aqui puderam presenciar, e infelizmente, pela quantidade de crianças, nem mesmo a Polícia Militar conseguiu fazer nada. Em relação ao caso, tivemos que abrir o portão, deixar todos eles saírem, pedirmos, por favor, para eles saírem, e os mesmos quiseram entrar, mesmo depois que a polícia estava presente. Lembro até uma cena que me chamou a atenção, de uma deles conversando com o Rafael Fabretti, na frente da piscina, ali uma grande quantidade de jovens querendo entrar, mesmo depois que a polícia veio. Então, é uma situação difícil. Eu penso que a piscina tem sim que voltar ao seu funcionamento, acredito que deve ser assim que virá a resposta do requerimento do Fábio, mas que venha reformulada, com monitores, com salva-vidas, de acordo com o projeto que foi instalado na piscina. Porque sem profissionais da área trabalhando junto a esses adolescentes ali, nós podemos ter uma tragédia de um afogamento a menos de 10 metros da Câmara Municipal. Eu acho que essa Casa de Leis não pode fechar os olhos para isso. E não fechou. Tanto é que é por isso que hoje a piscina não está aberta. Eu sei que os vereadores que são ligados ao esporte, como também o secretário Cássio, estão estudando a possibilidade da abertura e para reestruturar. Eu deixo bem claro que o fechamento não foi por conta de... apenas fechar, foi por conta da má utilização, da quantidade de crianças que entraram ali sem a autorização. Então foi feito realmente uma invasão. Eles falam que não, porque o portão estava aberto. Houve falha sim, do portão estar aberto, mas o que a gente não pode deixar é que aconteça uma tragédia aqui ao lado da nossa casa. Então parabenizo a prefeitura por ter fechado essa piscina para que venha abrir mais para frente corretamente, trabalhando com segurança, principalmente para os menores que frequentam esse local.
Uma parte, obrigado. Vereador.
Pois não.
Na verdade é uma pergunta, eu sei que o vereador está por dentro do assunto. Há algum monitor recebendo para trabalhar na piscina? Porque a impressão que eu tenho, e aliás algo que eu acho lamentável, é que simplesmente o projeto foi abandonado. Hoje, se você for lá na piscina, ela está verde, sem nenhum tipo de tratamento, né? Então a sensação que se dá é de total abandono. E por isso que eu estou te perguntando se há algum monitor sendo remunerado ali, porque os relatos que a gente escuta é que praticamente não se vê ninguém por lá responsável pelo projeto, como foi dito que haveria em resposta a requerimentos anteriores. Queria saber se o vereador tem alguma informação sobre isso.
Professor, eu já solicitei essa informação do professor Cássio, e pelo que ele me passou, existe sim um professor contratado de natação em alguns horários, né, que frequentaria ali, acompanharia, mas curtos horários, e não seria contratado pela Secretaria de Esporte. E sim, esse professor é um monitor social que é contratado lá pela assistente social. Acredito que os vereadores que têm mais acesso podem confirmar. Então, esse professor de natação não é do esporte e é contratado da assistente social. Mas há sim um monitor contratado para esse trabalho. Obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Bom, esse requerimento, concordo com algumas partes que o vereador Pedro Santos colocou, com certeza. Eu estou fazendo esse requerimento por quê? O que acontece? Eu sou frequentador da piscina. Então, eu venho aí nadar. E muitas pessoas me procuraram perguntando, Fábio, eu faço fisioterapia. E eu não tenho condição de pagar o tratamento. Então, como foi gasto para fazer a rampa de acessibilidade, nós sabemos que foi gasto um bom dinheiro, porque eu já acompanhei todo o trabalho, foi um trabalho muito bonito, tem que parabenizar, quando a coisa é bem feita, a gente tem que ser justo, está de parabéns. Só que é o seguinte, nesse tempo todo eu nunca vi esse instrutor que foi citado, que existe, eu nunca vi. Como o vereador Pedro Santos disse, sim, há um risco muito grande, muita criançada entrando, até outro dia eu fiz um requerimento, no outro prédio, não sei se vocês se recordam, e eu recebi uma resposta de um requerimento que seria tomado providências. E eu não tenho visto providências nenhuma ser tomada. Por quê? Porque eu frequento a piscina junto com essas pessoas. Inclusive, tem um senhor, que eu posso até citar o nome dele, que ele foi na porta da minha casa, o seu Messias. Ele precisa fazer a fisioterapia porque ele não tem condições financeiras de estar pagando. E agora que tem a rampa, tudo para ele descer, está fechada. Ele falou, Fábio, então, eu vim cobrar você, porque eu votei em você. Eu falei, tá certo, seu Messias, tem que cobrar. Eu falei, nós vamos cobrar do executivo. A gente sabe que há boa vontade, que o cobertor é curto, como diz o Reginaldo, mas tinha um projeto, existia um projeto. Também tem o pessoal da clínica, que faz tratamento do hospital, do CAPES AD, que eu vejo sempre, via sempre, vindo na piscina, com os pacientes, com a professora, o monitor, acompanhando esses pacientes. Agora, quanto às crianças, à molecada, eu estive conversando com o caseiro aqui. E o que ele me passou? Fabinho, está muito difícil. Essa semana deram uma tijolada no carro do diretor da Câmara. Não sei se ele está sabendo. Deram uma tijolada no seu carro, Antônio. Você está sabendo, né? Porque eles querem entrar na piscina. E ele sozinho, ele não vai conseguir segurar a molecada. Ele falou para mim. Então, assim, por isso que eu estou perguntando para o prefeito também quais providências estão sendo tomadas. Porque ele tem que tomar conta da piscina, do campo. É uma área muito grande para ele sozinho. Existe uma guarda municipal? Existe. Você entendeu? Mas, gente, é um lugar muito extenso. E eu acredito que esse local fechado, ele continua oferecendo risco do mesmo jeito. Até que pior, eu acredito, porque está tudo fechado e ninguém está vendo o que está acontecendo. Você entendeu? Agora, tem sim que ser posto um monitor. Existia um monitor, não existia, o Paulo André? Existia um monitor anteriormente. O Tubarão, até conversei com ele várias vezes aqui, porque eu sou que nem um martelo sem cabo. Eu nado um pouco e afundo, tenho que ficar em pé batendo os pés. Então, assim, gente, tem que ter monitor, tem que ter monitor. Agora, se for para abrir, é que nem o Pedro colocou, se for para deixar aquela bagunça que estava aqui, infelizmente, quem está aqui não consegue trabalhar e quem está lá não vai conseguir segurar. Porque, assim, o próprio funcionário público é ameaçado. Por quê? Vem gente de toda a cidade. E eles querem entrar, porque eles foram lá, fizeram um exame médico, foi autorizado, e eles querem entrar.
Bom, uma parte, vereador?
Pois sim.
No dia que nós estivemos aqui, a maioria não tinha exame médico, não. E ainda são alunos que deviam estar na escola, não estavam, estavam com material escolar na mão, e ninguém tinha carteirinha, não, apenas entraram.
Não, nesse caso, então, eu acho que tem que proibir. Por isso que tem que ter um instrutor e não deixar que eles passem. Ele tem que estar no local, por quê? Para não permitir que entrem. Várias vezes, quando eu estava aqui na piscina, eu presenciei isso também. E vi o caseiro batendo boca feio mesmo com a molecada. falando, eu vou chamar a polícia, só que eles não recuam. Não adianta, é o cara virar as costas, vai embora, tá tudo dentro da piscina. Você entendeu? Então, assim, é uma situação muito difícil. A gente entende que o cobertor é curto, sim?
Exatamente pela situação difícil que foi fechado.
Sim, mas por isso que eu estou perguntando, se há possibilidade de que o executivo tome providências imediatamente. Porque vai, continua oferecendo um grande risco, você não concorda? Continua, né? Mas vamos aguardar a resposta do executivo, porque eu guardei a resposta anterior. Aí eu espero que eles tomem uma providência.
Só a partir?
Sim.
Inclusive, tem até um amigo meu, pastor Diogo, que usa direto, pediu para mim.
Direto.
Parece que ele está até presente ali.
Sim. O Diogo, ele é usuário aqui da piscina, faz também um tratamento de saúde e não está podendo utilizar a piscina do Garça. A pedido dele também que eu fiz esse requerimento. Tá bom? Obrigado por ter vindo, viu? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra do Rafael.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Na data do último ocorrido, né, que o Pedro mencionou no grupo a situação, que eu estive aqui, realmente a situação estava fora do controle, né? Aproximadamente 110, 120 crianças, não identifiquei, pelo menos visualmente, nenhum maior. Se tivesse, eram muito, muito pouco maior de idade, a maioria menor de idade, e isso foi a minha maior preocupação. Concordo em algumas partes com as falas dos vereadores aqui que temos que ter uma regulamentação a respeito disso, um cuidado, já que trata-se de crianças, né, 13, 14, 15, 11, até 16 anos. Discordo de outras partes. Eu acho que, na minha opinião, é função sim do guarda do prédio público fazer esse cuidado, até porque se eles estivessem quebrando aqui, eles estariam quebrando o próprio público, né? Então é a função deles zelar pelo prédio público. Falo também, e falei para todo mundo no dia que eu estive aqui, que falta pulso na entrada aqui e não é o instrutor que vai dar, como disse o vereador Fábio. O instrutor não vai ficar recolhendo carteirinha e vendo quem pode e quem não pode entrar. Não é essa a função do instrutor. Essa é a função, sim, do guarda que se encontra ali. Ah, mas não é a função dele. É a função. Na minha opinião, é a função dele. Ele guarda o próprio público, o prédio público. Tanto, acredito, que esse filtro teria que ser feito na entrada. Tanto que na data dos fatos, o Pedro até prova que as crianças falaram: aqui ninguém entrou forçando não, viu, tio? Aqui a gente entra, põe a bicicleta para dentro, ninguém pede nada e a gente está nadando. Falaram ou não falaram isso para a gente, vereador?
Sim.
Falaram. Então, o que acontece, na minha opinião, é uma falta de fiscalização também da parte aqui do guarda. De qual motivo? Cadê o exame? Ah, não tem exame, não vai entrar. Ah, eu vou entrar, não vai, fecha o portão. Aí sim você aciona o superior, chama o secretário, ou chama a polícia militar. Eu acho que se cada um cumprir o seu papel direitinho, né, a gente consegue regular melhor e organizar melhor a situação da piscina. Até porque, não acho que tem que ter instrutor também o dia inteiro, porque você no Garça, não sei quem já foi associado do tênis ou do Grêmio aqui, eles têm uma fiscalização na entrada. Quem está entrando para ter um controle? Com uma assinatura e tudo mais, né? Vem o menor? Tem o responsável? Não, não entra. Aí para fisioterapia? Tem o documento? Tem. Anota, entra para fazer a fisioterapia. Então acho que 80% desse problema seria resolvido com a fiscalização na porta, né? Eu até fiz uma brincadeira, sem desmerecer qualquer funcionário público, eu estou colocando aqui meu ponto de vista e também não tenho muita preocupação que achem ruim não, mas fortalece aqui a fiscalização, coloca um guarda que vai pedir toda a documentação necessária e impedir as pessoas que são menores de idade sem autorização para entrar, ver se não resolve a situação. Você pode subir esse muro 5 metros, que se quiser entrar e ninguém estiver falando nada, vai entrar do mesmo jeito. Tive até informação no dia que tem até bebida aqui. Bebida. Droga. Tive informação que tinha bebida e droga. Aí é culpa do secretário? Não, vocês me desculpem. A gente tem que sim dá a atribuição para cada um. Existe a responsabilidade do prefeito, existe a responsabilidade do secretário, existe a responsabilidade nossa, governador, mas existe também a responsabilidade dos funcionários públicos que estão aqui para cuidar do prédio público.
né? Então me perdoe o funcionário, que eu não sei quem é, não sei o nome, nem do guarda, nem do que cuida do prédio, me perdoem. Mas eu acho que a fiscalização aqui resolveria 80% dos problemas. Regulamentar a gente pode fazer. A gente pode regulamentar, a gente pode estudar isso como todos os vereadores em conjunto e regulamentar. Mas não adianta nada regulamentar e não ter a fiscalização na entrada.
Você permite uma parte, vereador?
Permito, só um minutinho, sim. Eu vou permitir. Então, tem exame? É maior de idade? Está dentro dos requisitos? Entra. Não está? Não vai entrar. Não, mas eu vou entrar. Aí eu até ouvi alguém falar assim no dia. Ah, mas o guarda fica preocupado porque eles ameaçam que querem entrar. Ó, me desculpa, era tudo criança que está aí, ninguém me ameaçou. O Pedro viu como que nós tivemos que agir aqui para tirar as crianças daí de dentro. Até um pouco, de forma até um pouco rude, mas assim, sem maltratar ninguém, mas falar que a gente que estava fazendo aquilo para o bem deles. Né? Porque se uma criança, Deus me livre e guarde, acontece um fato de uma criança bater a cabeça dentro da piscina ali, até os que estão ali, os maiores de idade, se tiver, eles também têm uma certa responsabilidade sobre isso, dever de cuidado. Então a responsabilidade é de todos, inclusive do guarda que está aqui, que ele responde também. Se uma criança se machuca lá, o guarda também responde. Então, ele tem que saber que a responsabilidade tem que ser dividida entre todas as partes. Né? Obviamente que esse tipo de assunto agora chegou até o prefeito. Mas antes disso, a gente entende que as coisas têm que funcionar dentro de cada função, cumprindo a sua função. Então, eu acho que a gente, para resolver o problema, não é difícil. Não vejo dificuldade em resolver esse problema. Eu acho que, primeiro de tudo, é na fiscalização. E, segundo de tudo, ditar normas, ditar regra. Que, como o Wagner colocou um projeto aqui hoje, eu acredito que a regra e a lei, ela é necessária. Né? Ela não significa que vai inibir todos os problemas, mas ela serve para acabar com todos os problemas. Ela serve para inibir que isso aconteça. É uma regra. Mas a gente precisa também da fiscalização, que foi inclusive que o vereador Paulo André colocou aqui também relacionado. Eu estou fazendo aí uma analogia ao que aconteceu na discussão aqui na Câmara hoje. Tem que ter regra, mas tem que ter quem fiscaliza. E quem vai fiscalizar? Se não é função aqui do rapaz que trabalha na portaria, ou da pessoa que trabalha na portaria, quem seja, fiscalizar quem está entrando, então é função de quem? Ah, mas ele é guarda que cuida do prédio público. Isso aqui é o quê? E se as crianças estiverem quebrando uma escada, quebrando o quê? Né?
Boa parte. Obrigado, vereador. Então, é o seguinte, eu só queria fazer uma colocação. A minha mãe, durante 6 ou 8 anos, trabalhou na rouparia dessa piscina. Minha mãe era conhecida como Tia Cida. A minha mãe, a pessoa chegava na portaria, se não tivesse com o exame em dia, não entrava. Ela não deixava passar. Ela falava, não vai entrar, e acabou. Só que a minha mãe ficava sentada ali na rouparia. Só ali. Então, assim, é a colocação que o vereador fez de fiscalizar... Perfeita. Você entendeu? Concordo plenamente. Agora sim, e você falou uma coisa que realmente faz sentido. Quando eu vinha na piscina, a minha preocupação era muito grande. Por quê? Porque você via a molecada pulando e o meu medo era o quê? Um chegar a socar a cabeça numa... Porque eu sou medroso mesmo. Porque eu não sei nadar direito. Mas a colocação que o vereador fez de fiscalizar é o correto. Tem que fiscalizar. Agora, precisa sim. É o que você falou, não está difícil, mas eu acredito que se pôr um funcionário dentro daquela casinha, igual a minha mãe ficava, para cuidar somente disso e no final do dia limpeza, ajudar, eu acho que resolveria. E o monitor, é claro. Obrigado da parte, vereador.
Vereador, eu concordo em parte também, porque um funcionário só dentro da casinha é mais de 60 mil por ano. Tá? Então tudo tem um custo. Mas acho que já tem quem faz, né? Já tem a função de quem faz. Pelo menos no dia que eu estava aqui com a molecada aqui, o vereador falou que a piscina está verde, no dia estava límpida, estava transparente e estava muito bem cuidada. Você a
permite,
água.
Permite outra parte? Rapidinho?
Permito.
Eu vou rapidinho.
Permito.
A piscina não, realmente, a piscina está limpa assim, não está verde não, porque eu nado nela. Então, desculpa, não vi quem falou, mas ela encontra-se limpa. Agora, quanto o funcionário, ele tem que se deslocar para ir para o campo. Eu já presenciei várias vezes ele tendo que sair. E o horário do funcionamento dessa guarda que fica aí, ela não é o dia todo. Era só isso que eu tinha que colocar. Obrigado.
Sabe que horário ela entra?
Ah, eu não recordo. Eu sei que ela não entra no horário completo. Eu sei que não fica, não cobre totalmente, viu? Eu sei disso.
Então, a minha preocupação vereador, como acho que foi a do presidente, como foi dos vereadores que vieram, até os que não puderam vir também, a nossa preocupação é um acidente, obviamente, né? Agora, o que a gente falou para eles aqui na entrada, para os meninos, é o que eu vou repetir aqui. Tudo isso que a gente está fazendo, eles podem estar achando ruim agora, mas é para o bem deles mesmo. Isso aqui serve para uma forma de recreação numa cidade, no calor que nós estamos vivendo. Até acredito que eles têm combinado esses encontros em rede social. Não é possível ter tanto jovem daquele jeito. É alguma coisa combinada, alguns dias combinado, não é possível. Tinha muita criança aquele dia aqui. E disse que também em outros dias era igual, né?
Me permite uma parte, vereador?
Concedo.
É, um adolescente que estava aí me comentou no outro dia que o assunto na escola era que estava liberado para as crianças usarem. Então, foi por isso então, que deu a quantidade.
Eu até entendo que se tiver que entrar menor aqui, que eu acho que o menor tem que ser atendido por esse tipo de projeto, com uma responsabilidade de um maior. Qualquer local, até um parque, estava discutindo parque de diversão aqui, você tem que ter a responsabilidade de um maior entrando junto. Né? Tem que ter responsabilidade. A pessoa que fica aqui no monitoramento na frente, não tem gente o dia inteiro, então não libera o dia inteiro, libera só a hora que tiver o guarda. Que hora que vai funcionar a piscina? Da meio-dia às 5 da tarde? A guarda trabalhando das 5 às 8, não tem horário das 5 da tarde às 10 da noite? Não funciona? Troca o horário do guarda, é isso que a gente vai ter que decidir. Mas, repito, está fácil de resolver, desde que cada um cumpra com a sua função, né? Aqui nós temos que ter fiscalização de quem está entrando, porque no dia estava Deus dará sim. Estava aberto, as pessoas entravam, não apresentavam documento, não apresentavam nada. Então, fica aí uma...
Consulta o senhor secretário, está mais oradores inscritos.
Informe o vereador Bacana, pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nomes dos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, os superintendentes. Vou usar rapidamente aqui a questão da piscina, porque assim, acho que há muitos anos atrás, né, a gente era mais jovem, a piscina você tinha que ter uma carteirinha para usar, mesmo que você não fosse funcionário público, certo? Então assim, o que eu acho é que sim, os anos se passaram e as coisas mudaram. É, naquela época não tinha tanta edícula que tem piscina, acho que todo mundo aqui vai saber. Hoje... É, a piscina ela ficou uma coisa meio que supérfluo, né? Porque quem quer nadar hoje aluga um final de semana, assim, falando, não que todo mundo que tenha dinheiro, mas às vezes o cara faz um churrasco, tem quantas piscinas para alugar aí, né? Hoje, né? E para o pessoal. Então, hoje, você vê os clubes aí, os clubes, não só aqui, os clubes hoje, malemar, aguenta pagar a manutenção das próprias suas piscinas, entendeu? Então, o que aconteceu? Aconteceu... que hoje as piscinas de clube, e eu coloco aqui como um clube, que era praticamente um clube, né, público, mas que as pessoas usavam também, né, foram quase à falência. Né, por quê? Né, uma piscina dessa, o custo não deve ser barato para ter a manutenção. Aí você, o vereador Fábio, quer um monitor, certo? Tem que ter um monitor ali. Mas não é só um monitor, tem que ter um salva-vida. Tá? Aí depois vai... tendo que ter um monte de coisa. E a situação, não estou falando da prefeitura hoje atual, não. Eu só estou esclarecendo um fato que é uma realidade. Hoje a prefeitura, hoje ela tem que, ou ela compra, né, uma coisa ou ela compra outra. Ela tem algumas prioridades, entendeu? Não que não seja prioridade. A Secretaria de Esportes, ela poderia, né, desenvolver um projeto para que seja utilizada a piscina, porque ela está ali para isso. Mas o que eu questiono aqui... É um fato, né, que aconteceu, o vereador Pedro, né, o presidente da casa, estava aí, presenciou. Como que chega 100 moleque para invadir ali, menor de idade, né, menor de idade, como que você vai pegar esses moleques e tirar dali? Vai jogar para fora, porque tem o ECA, tem o Estatuto do Menor Adolescente, que a regra é bem clara, né, maioridade, não pode apoiar a mão, não pode, né, tipo, às vezes você vai lá tirar o moleque, ele fala que sofreu maus tratos, alguma, aí a responsabilidade é outra, infelizmente existe uma regra. Enfim, abrir ali para usar tem que ter regra, tem que fazer, quer dizer, menor de idade, vamos para menor de idade. Como que o menor de idade vai vir ali sem uma carteirinha, sem nada, vai entrar na piscina para nadar, sem um responsável? Pode? O poder público, ele pode? Não pode, entendeu? Tem que criar. Pode falar, Zé, você quer uma parte?
Eu quero. Tá, inclusive, o dia que aconteceu esse problema, eu vinha vindo aqui perto do SAAI, vinha vindo uns 30 moleques. Eles deviam ter marcado esse encontro aqui, porque era impossível tanto de criança que tinha aqui e o que vinha vindo. Certo? E eles, tudo de mochilinha nas costas, já vinham pronto para nadar.
Então, eu até não culpo o funcionário, né? Eu até não culpo o funcionário, porque o funcionário está ali. Eu não sei, deve ter 3 funcionários ali, né? É difícil para... 2, né? É difícil para a pessoa, né, conter. É um funcionário, né? Então, como que uma pessoa, né, se pula, né, vereador Pedro? Mas, muito pois bem, não, estou só fazendo uma observação no fato que aconteceu. Pois não.
Eu gostaria apenas de colocar uma observação, que aquele dia foi o estopim. Entendi. Mas apenas eu já tinha entrado em contato com o secretário 4 vezes. Então foi uma sequência. E cada vez que foi acontecendo, não foi tomada providência nenhuma, foi virando uma bola de neve. Entendi. Não é porque chegou 30. É porque você vem num dia, não tem nada. Você vem no outro dia, não tem nada. Vai ficar fácil, né?
Entendi. Mas, enfim, eu acho assim, que a piscina ali, ela precisa ter... E até, eu até indicaria fazer uma parceria com alguma empresa privada para usar, mas vai ser difícil, porque ninguém vai querer, né, ficar sócio para nadar na piscina. É algumas pessoas que nem o vereador falou, que o Wagner falou que o pastor ali usa a piscina e tal. É interessante, mas ter um espaço para o pessoal usar. Mas tem que ditar regra, né? Tem que ditar regra, tem que organizar. Agora, como vai fazer isso? Aí tem que ter um planejamento, né? Junto com a Secretaria de Esportes, o pessoal tem que ter uma reunião, tem que ver como que vai ser o custo disso. A prefeitura tem recurso para arcar, né, com essas despesas, porque não é só abrir a piscina e mandar o povo nadar. Não tem algumas regras para ser cumprida. Tem que ter ali uma pessoa que é salva-vidas, tem que ter um monitor, tem que ter instrução. Então não é tão simples assim. Hoje, que nem o vereador Paulo André falou, tem lei para tudo hoje, tem regra para tudo, né? Então é complicado e você tem que respeitar a regra. Até volta atrás, né, quando o vereador Parente disse aqui que muitas pessoas utilizam, né, brinquedos sem os AVCBs. Mas ele está correndo um risco também, né? Porque é a mesma coisa aqui. Você abre a piscina ali, você está correndo um risco. E se afoga uma criança, né? Deus o livre, aconteceu.
Pois não. Total responsabilidade do município.
Então. É isso que eu falo, então a gente tem que observar esses pontos também. Tem que abrir, tem que abrir, tem que oferecer esse prédio para a população, que é um próprio público, mas tem que ver as condições, como que está, né? E como tem que fazer. Eu sou o vereador, estou aqui fazendo uma observação, mas quem tem que fazer esse projeto é as pessoas que trabalham com esportes, né? E, enfim, eu acho que seria interessante tocar nesse assunto para que o pessoal fique atento, né, com esse fato e possa fazer a utilização da melhor maneira possível. Pois não, vereador?
Conselho, uma parte, vereador? Pois não. Só para encerrar também a minha fala, lembrando que tem muita gente que usa aí de forma correta, né? Entendi. Então, as pessoas que usam para fisioterapia, que têm o exame, que cumprem todos os requisitos, estão sendo prejudicadas. Né? Então é por isso que o mau uso de alguns prejudica o bom uso dos outros, né? Então essa é a maior preocupação também.
A gente está vendo agora nas eleições, né, que está acontecendo os debates, né, falando de lei e tal. Enfim, existe muita lei no país. Pena que as pessoas não cumprem a rigor, né? Você pega aí, né, o nosso parlamento aí faz tantas leis, né, aprova tantas leis todo ano e não são cumpridas. E faz uma lei com um monte de artigo lá, dá brecha para todo lado. A vereadora Patrícia é advogada, ela sabe como é que funciona. Às vezes coloca uma lei com um monte de artigo, e daí cada advogado, o vereador também ali, o Rafael é advogado, sabe do que eu estou falando. Cada vereador interpreta a lei de uma maneira, então existe brecha para todo lado, e o problema é que às vezes, né, o mal acaba predominando no país devido a essas brechas que existem na lei aqui. Então, eu acho que é muita lei, né, e infelizmente as pessoas respeitam, né, da maneira correta. Então acho que a piscina aqui, ela tem que ter uma regulamentação e que as pessoas tomem providência com relação a isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu gostaria até de relembrar um fato que acho que até os vereadores que estavam aqui na legislatura passada não se lembram. Mas, antigamente, aqui era um clube, Certo, era um clube, havia inclusive cobrança de mensalidades, se eu não estou enganado. E na legislatura passada, que a administração passada alterou a lei, tá, justamente para esse clube voltar para as mãos da prefeitura, né, para esse próprio voltar para as mãos da prefeitura. Isso tudo foi feito na época em comum acordo com a AGEA, e o projeto foi implementado. O Tubarão era o responsável, e a verdade, o que a gente está percebendo agora, é que, na verdade, o fato de ter acabado o projeto, de não existir, porque não existe mais projeto aí, essa é a realidade, né? O Tubarão saiu e a coisa ficou a Deus dará, essa é a realidade, é por isso que isso está acontecendo, não há mais ninguém responsável. Várias pessoas utilizaram a tribuna e ninguém deixou claro aqui quem é o responsável. Alguns falam que o vigia é responsável, ou sei lá quem é responsável, diz que tem um monitor, mas eu particularmente nunca vi, né? O papo que eu ouvi é que o monitor parecia aí, largava a molecada e ia embora. Quer dizer, a verdade é que esse projeto foi abandonado, essa é a realidade dos fatos. E até muito me estranha, porque na época a própria Tereza Sartori, que hoje é secretária de administração, ela fazia parte da AGEA e ela era extremamente crítica e exigente com a prefeitura em relação à manutenção das piscinas e a tudo mais que contemplava todo esse projeto. E hoje o que a gente percebe é que isso foi abandonado, foi deixado totalmente de lado. Obviamente, se não tiver ninguém cuidando, não tiver ninguém desenvolvendo nada ali, é lógico que a molecada vai invadir. Claro que a molecada vai invadir. E coitado do vigia que está ali para segurar 100 moleques. Não segura nunca, né? Não segura. Então não adianta. Eu acho que, quer dizer, eu acho que o problema é que não tem mais regra, não tem mais projeto, não tem mais regra, não tem mais nada. Simplesmente a piscina está aí. Hoje mesmo eu recebi uma foto da piscina que nem tratada a água está mais. Me mandaram uma foto, estou até com ela no celular aí, a piscina está verde. Certo? Então, a verdade é que o projeto que existia foi abandonado e então vai vandalizar. É isso que vai acontecer se nada for feito. Então, a recomendação que eu dou, o pedido que eu faço, é que se retome o projeto, né, que se volte a colocar alguém como responsável, não um monitor quebra galho para ficar uma hora por dia aí só para falar que tem, porque isso também não resolve nada, né? E eu jogo a bola agora justamente para a nossa secretária de administração, que é a Tereza Sartori, porque eu me lembro muito bem, durante a administração passada, o quanto que ela era exigente, tudo tinha que acontecer na mais perfeita harmonia, tudo tinha que ser perfeito, né? Me lembro muito das cobranças que ela fazia, e em ponto, em hipótese alguma, nós chegamos numa situação dessa. Jamais, né? Com o Tubarão aí, isso nunca aconteceu, todo mundo pode consultá-lo, que ele vai explicar isso muito bem. Então, o que está faltando é comando, é projeto, é organização. Então, apenas isso que eu gostaria de dizer aqui. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Próximo. Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Novamente naquela linha de prestar muita atenção no que é dito, eu acho que o vereador Bacana, ele tocou num ponto fundamental em tudo isso daí, que é o seguinte: hoje as piscinas dos clubes aqui em Garça estão obsoletas. Não existe mais aquele interesse de associar. Não vai muito tempo, eu que sou funcionário público há anos, não vai muito tempo, o clube aqui chegou a ser passado ao Sindicato dos Servidores Municipais. Ficou um determinado tempo sob a batuta dos servidores do sindicato, né? E o sindicato ficou um determinado tempo e posteriormente devolveu a administração, porque não tinha fonte de renda. Era difícil a manutenção. Fonte de renda no seguinte aspecto: não tinha clientela, aquela tradicional de clube, sabe, de todo mês cobrar mensalidade, receber, entrar no caixa. Isso não existe mais.
Tanto é que pode ter certeza que os clubes hoje tiveram que partir para alternativas, para ideias alternativas para se manter. Foi-se o tempo que um clube dependia exclusivamente, ou da sua maior parte, da mensalidade.
Só uma parte, meu.
Pois não?
Onde você imaginaria que a ABB ia oferecer vagas para... associado na BB. Hoje está oferecendo no Facebook.
Então, da mesma, tudo muda, são outros tempos. O clube que bombava aqui nos anos 80, 90, 90 já foi diminuindo, com os bailes inesquecíveis e tudo mais, hoje deixou de existir. Então, como faz parte do conjunto de próprios municipais, foi adotado uma linha diferente. O vereador que me antecedeu citou que na administração passada havia o projeto, e havia mesmo o projeto da AGEA, né? E só que contemplava pessoas de alto nível, de um número assim bem reduzido, em se tratando de alto nível. E não tem como o professor ficar responsável, falo por experiência própria, por equipe de competição e por iniciação. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá. Não há como, né? Então, optou-se o quê? A partir...
Uma parte, vereador.
Pois não?
Se não me falha a memória, o vereador deve saber melhor do que eu, até porque faz parte do quadro de funcionários do esporte do município. Mas havia, inclusive, um estagiário junto com o Tubarão na época, né?
Em algum... Não, dois estagiários.
O Tubarão e mais dois estagiários.
Duas estagiários.
Porque eu me lembro, inclusive, quando foi firmada a parceria na época, junto ao pessoal da AGE, estava na reunião a Tereza Sartori, o Lúcio, o Totó, todo aquele pessoal, e o grande acordo foi o seguinte: olha, nós vamos abrir esse projeto, a prefeitura vai implementar esse projeto, mas nós queremos que a gente tenha pelo menos 150 crianças nadando. E essa era, inclusive, a ideia da AGE. Eu me lembro claramente deles dizendo: não, nós queremos isso, nós não queremos só o alto nível, o alto rendimento, nós queremos também o projeto de iniciação. Então, tudo funcionou nessa linha, né? Pelo menos até onde eu me lembro, até o final da administração passada, funcionou dessa forma.
Eram duas estagiárias, o vereador está correto nisso. Mas, assim, apesar da intenção bem positiva, não foi alcançado o objetivo. E aí, o que aconteceu? Desde o ano passado, optou-se pelo cunho social, esquecendo um pouco a competição e o cunho social, para atender o maior número de pessoas. Tem o professor contratado pela Secretaria do Desenvolvimento Social, e também tem um professor da CEGEL. Só que os professores, eles têm horários definidos, porque cada um é uma clientela. Por exemplo, há um projeto com as jovens senhoras que estavam vindo e faziam esse projeto, e era uma coisa muito elogiada por elas. Só que aí aconteceu o que aconteceu recentemente. Foi de caso pensado, obviamente, porque é humanamente impossível aparecer no mesmo dia, no mesmo horário, numa cidade do tamanho da nossa, uma centena de crianças. Crianças tinham maiores de idade no meio, que eu sei. Crianças que deveriam estar na escola. Algumas estavam no contraturno escolar, mas tinham crianças que estavam em período da escola e saíram da escola e vieram para cá. Se eu não me engano, havia até um aluno que era vinculado à entidade cujo presidente Pedro Santos trabalha, depois ele pode até comentar isso daí, que deveria estar lá e não estava, estava aqui. Então foi uma coisa de caso pensado, e eu estava comentando ali, foi uma espécie de arrastão, não tem como segurar. Não, não tem, olha a quantidade. Olha a quantidade. Só que essas invasões têm ocorrido há tempos, viu? Não é de hoje, não. Há tempos. Não data dessa administração, não data da passada, nem da retrasada. Há tempos. Principalmente aos finais de semana, é só fazer um balanço. Não sei se há arquivo para isso, do número de BOs que foram feitos.
Concede uma parte?
Pois não.
Concordo, né, com algumas colocações, porém, não tem como o guarda segurar 120 crianças. Realmente, não tem. Mas se tivesse um controle com quando tinham 10 crianças tentando usar, sabendo que tinha uma fiscalização, ó, eles estão pedindo um RG, eles estão pedindo isso. Cria-se um hábito que aí não vai falar um pro outro. Vamos que ninguém controla nada. Né? Então, eu acho que é essa fiscalização que necessita. Eu acho que a fiscalização, agora já não sei mais, porque pegaram barda, como diz, né, pegaram costume, mas vamos ter que regulamentar nesse sentido.
Eu ia citar justamente isso. É, claro que no dia não tem como, né, segurar. Só que, como bem frisou o nobre Edil, isso foi uma sequência de fatos que já vinha acontecendo. Como bem frisou o Edil José Luiz Marques, além do pessoal que estava aqui, já haviam mais descendo. Então realmente fica complicado. Mas por isso que foi fechado. E se está fechado, vamos falar a verdade, está fechado até se resolver a situação, esquematizar e fazer a coisa andar. Para que se está fechado? Para que ficar gastando com a piscina? Vamos resolver primeiro a situação? Vamos resolver? O monitor vai, o professor vai ficar em qual horário? A outra clientela, por faixa etária, ficará em qual horário? E assim por diante. Aí libera, aí limpa. Eu não vejo necessidade de limpar sem ninguém estar usando aí. É até, volto a dizer, é até um chamativo para se alguém se aventurar a pular e ver que não está limpo, de não pular. Penso eu dessa forma. Né? Então tem projeto sim, não é do jeito que foi falado, né? Foi um caso, eu não digo pontual porque voltou a acontecer na semana passada, em menor proporção, com menos pessoas, mas voltou a acontecer, tanto é que teve a famosa tijolada ali no carro do nosso amigo Antônio, né? E, enfim, mas é uma situação que está sendo tratada com muito carinho pela CGEL. Também está sendo acompanhado de perto pelo vice-prefeito Cassiano, que é professor também, né? Um abraço, Cassiano. Hoje também é seu dia, né? Professor de Educação Física. E isso vai ser resolvido o mais rápido possível.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento
877, vereador Pedro Santos, solicitando o SAE para que informe se há possibilidade de realizar estudos visando viabilizar a instalação de redes de proteção para que o lixo não entre nas galerias fluviais do município.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 878, vereador irmão Wagner, solicitando ao SAE informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 5.225/2018, que altera a Lei Municipal 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante ao parcelamento de débitos não descritos em dívida ativa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Falando 5 minutos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 879 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao deputado estadual Emir Chedi para que informe a possibilidade de transferir recursos obtidos para o Hospital São Lucas para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Garça.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
880/2018, vereador Fábio Policinano, solicitando ao prefeito informar o motivo pelo qual a empresa Alarminet está retirando todo o sistema de monitoramento das USFs e outros locais do município.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
881/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à ampliação do bolsão de estacionamento de motocicletas localizado na Praça Ilmar Machado de Oliveira, próximo à Praça Municipal e o Edifício do Comércio.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
882/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reparo no calçamento do passeio público de frente ao núcleo de educação infantil Camila Cristina Nascimento Campos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
883/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar pintura na sinalização de solo, pare e faixa de pedestres localizados de frente à sorveteria Friscari, na rua Carlos Ferrari.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 884/2018, do vereador Fábio José Policinano e Patrícia Morato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos às funerárias Bom Pastor e Santa Cruz pela contribuição em mais um ano com a festa do Dia das Crianças dos bairros carentes do nosso município.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
885/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reparos na calçada da Academia da Saúde próxima ao CE, USF Paineiras, pois a mesma encontra-se com um disponível colocado em risco aos usuários do local.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
887/2018, vereador Adelice Serapião, solicitando... 886/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar pintura na fachada da USF Paineiras.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
887/2018, vereador Adelice Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de retirar a proibição de parar e estacionar na rua Jurandir, Ubirajara Guimarães, pois se trata de via sem guia, rebaixada, em alguns terrenos sem construção.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
888/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de emprestar uma grade aradora para que o munícipe Ricardo Coelho possa gradear parte de suas terras.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 889, do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar o que a municipalidade vem fazendo para evitar que os animais de grande porte fiquem soltos pela cidade.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
890/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura da faixa amarela e colocação de placa de proibido estacionar de frente ao Mercado Paineiras, no Jardim dos Eucaliptos.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais requerimentos, coloco em votação global todos os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Concluso a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente. Damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Já votou, já votou.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e havendo ainda tempo no remanescente no grande expediente. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Subo rapidamente para falar sobre o Estatuto do Magistério, que está tramitando nessa Câmara há alguns dias, né? E que chegou ao meu conhecimento, através da secretária da Educação, Roseli, que alguns professores pediram uma assembleia com ela para solicitar algumas alterações, e essa assembleia foi feita. Né? E o resultado dessa assembleia chegou até a Comissão de Constituição e Justiça, e eu e o vereador Wagner colocamos um substitutivo atendendo, então, esses requisitos, esses pedidos dessas professoras. Né? São várias colocações. Acredito que umas 8 ou 9 alterações. Né? Então, esse substitutivo está aqui na casa, assino ele provavelmente amanhã. Gostaria que todos os vereadores se inteirassem desse substitutivo, porque como nós teremos uma audiência pública a esse respeito, falo inclusive para a vereadora Janete, para o Reginaldo e para o Bacana, que fazem parte da Comissão de Educação, porque acredito que bastante do pleito dessas professoras no dia da audiência pública foi sanado através desse substitutivo. Então eu peço aos vereadores com educação que olhem esse substitutivo, que acredito que vai resolver uma grande parte do problema dessa audiência pública. Então, acredito que eu assino ele amanhã e vai ficar disponível para os vereadores estarem se atentando, então, até mesmo para participarmos aí da audiência pública que vai ser marcada ainda, com um pouco mais de conhecimento sobre o tema e sobre os pedidos desses professores. A secretária atendeu, existe uma ata que está até comigo, atendeu os pedidos dessas professoras, tinham vários pedidos, vários professores, e ela atendeu em praticamente 100% do que foi pedido. Além disso, também teve algumas indicações do jurídico da casa sobre algumas alterações, algumas coisinhas que devíamos ter regulado ali. Foi feito, foi corrigido. Então, eu acho que o tema está bem esvaziado. Eu acho que tem bastante, foi uma coisa bastante democrática, bem debatido, embora acredito também que não vá agradar a todos, mas tenho certeza que uma boa parte foi esclarecida nessa ata e nesse substitutivo. O vereador... Achei que alguém, o vereador, tinha pedido a parte. Então, fica aqui o meu pronunciamento a respeito desse tema. Segundo tema. Eu vou abrir aqui uma discussão. Algumas pessoas me param na rua e falam que alguns restaurantes da cidade não recebem o vale alimentação do município. Né? Então, o problema é que, para mim, eu não tinha esse conhecimento. Então, o funcionário público falou: Rafa, tem 3 restaurantes que eu gosto de almoçar e que não recebe através do vale do cartão do município. Então, eu fico aqui aos comerciantes, aos empresários, que não ainda recebem através do cartão do município, que procurem se informar como funciona. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo de crise econômica e financeira, qualquer venda é uma venda que vai auxiliar. Né? Se quiserem me procurar no escritório, em qualquer outro lugar, eu estou à disposição, até mesmo para auxiliar e acompanhar, para ver como é que funciona essa tratativa. E eu mesmo vou estar visitando algum desses restaurantes durante essa semana e fazendo essa proposta aos proprietários pessoalmente, porque acredito que vai ajudar não só aos usuários do cartão, mas também aos comerciantes da cidade. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, senhor orador dos inscritos.
Informo que o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente e amigos vereadores, aqueles que nos veem pela internet. Eu quero falar sobre o requerimento 878, sobre a divisão de contas do SAI. Eu vou ler o requerimento na íntegra aqui para vocês entenderem. Considerando que em setembro deste ano, este vereador protocolou o requerimento número 772/2018, solicitando ao SAAI para que informe o motivo da lei número 5.215/2018 não ter sido implantada até o presente momento, fato que facilitaria a quitação de tributos em atraso. Considerando que, em resposta a essa autarquia, informou que a referida lei está parcialmente implantada na autarquia, o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa está sendo realizado normalmente, já o parcelamento dos débitos não inscritos na dívida ativa, ainda não disponibilizado devido a uma incapacidade do sistema de informação de atender tal demanda. Considerando que, depois desta resposta, já se passou um mês e o número de reclamações de munícipes que vão procurar a autarquia e não conseguem fazer seu parcelamento só aumenta. Requer à mesa, na forma regimental e consulta o plenário, que oficie-se ao SAAI para que preste as seguintes informações. Qual medida efetiva o SAAI vem fazendo para cumprir o que dispõe a Lei Municipal número 5.215/2018? Encaminhar comprovantes. B. A autarquia deixará de suspender o fornecimento de água dos munícipes em atraso, uma vez que a mesma vem descumprindo a lei e não possibilita que os munícipes parcelem seus débitos antes de entrarem em dívida ativa? Senão informar por qual motivo, uma vez que a autarquia não vem cumprindo a legislação em vigor, prejudicando o consumidor. Considerando que, em conversa com um profissional da área de programação de sistema, este vereador foi informado que este tipo de alteração no sistema é uma medida simples. Solicito que informe ainda quantas ordens de serviço a autarquia encaminhou à empresa responsável pelo software. Encaminhar cada uma delas. Qual a empresa responsável? De acordo com o contrato do SAAI, com a empresa suprecitada, qual o prazo para atendimento dos ajustes no sistema? Quem é o gestor deste contrato? Este prazo vem sendo cumprido? Em caso negativo, que medidas foram feitas? Encaminhar cópia dos documentos comprobatórios. E em quanto tempo a autarquia pretende se adequar totalmente ao que dispõe a lei número 5.215/2018, neste período que medidas a autarquia pretende fazer para evitar que nossos munícipes sejam penalizados pelo descumprimento da lei por parte da autarquia? G. A autarquia já recebeu algum aviso do controle interno quanto ao não cumprimento desta lei municipal? Em caso positivo, encaminhar a cópia do documento. H. Proceder demais esclarecimentos que julga necessário. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Convido o vereador Pedro Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Aproveito a oportunidade para parabenizar a todos os professores por essa data. As professoras que trabalham comigo, as professoras que trabalharam comigo. Então fica aqui o meu forte abraço. Eu gostaria apenas de comunicar aos vereadores e aos demais interessados. Faz algumas semanas já, o vereador Reginaldo Parente já tinha conversado comigo algumas vezes, também foi procurado pelo secretário Tico, da Finanças, até já cheguei a conversar com o vereador Rafael Fabrício também, na questão da sobra, do décimo da Câmara Municipal. Estava com uma dificuldade, estava um pouco receioso de fazer a devolução do dinheiro com antecedência, né? Porque ainda mais porque necessito de receber mais uma parcela. Fiquei um pouco assustado com essa situação. Porém, essa semana foi realizada a devolução de R$100 mil do dinheiro da Câmara, que seria a sobra do duodécimo, para que o prefeito pudesse assumir algumas pendências da prefeitura. Então fica aqui claro que terá uma quantidade ainda a ser devolvida, que será feita em uma parcela em dezembro, ao final do ano. E o que nós temos agora de sobra foi devolvido, que é os R$100 mil, a pedido principalmente do vereador Reginaldo Parente, que eu acho que ficou em negociação com o senhor prefeito algumas vezes, foi a quem me convenceu, e fica aqui então o comunicado.
Agradeço. Boa parte, vereador.
Pois não.
Gostaria de cumprimentá-lo pelo bom senso e dizer que fico muito feliz com a tua atitude e eu acho que essa visão de nós lutarmos por uma Garça melhor, uma Garça que realmente efetive as necessidades da nossa população, gostei muito da tua postura, por isso eu te cumprimento e te dou os parabéns por esse ato.
Muito obrigado, vereador. Tenham todos uma boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.